De volta no seu rádio. Destaque 94.
De volta aqui na Rádio das Melhores Promoções, com você liberando o nosso zap 997330094. Manda o seu pitaco pra gente. E aí, você curte uma pizza? Faz em casa ou prefere pedir, hein? Pode mandar a sua resposta aqui através do 997330094, porque hoje o assunto é bem gostoso. A gente vai falar de pizza, mas a gente fala aí com quem entende do assunto. Tá começando mais um 94 com você aí na cozinha. Na cozinha com a 94. E a gente não chega sozinhos de jeito nenhum. Chega sozinho aí, não. Que isso? A gente chega com quem entende do assunto. A gente tá aqui com um professor de gastronomia, formado em gastronomia aí. Wellington Costa, ele vai falar com a gente aqui nesse assunto tão bacana. Bom dia, chefe.
Os ouvintes, é um assunto muito bom, né? Quem não gosta de uma pizza?
Ai, ai, ai. Pizza é bom demais. Até quando a gente faz aquela massa que não dá muito certo. E hoje a gente vai falar e vai trazer algumas dicas bacanas aí, né, chefe?
Isso, exatamente. A gente vai falar um pouquinho a respeito do processo de fermentação, né? Que é algo que... se a gente não tiver um domínio, acaba errando. Fala assim, nossa, mas não só a massa de pizza, né? A minha massa de pão, minha massa de rosca, né? Ela não cresceu, o que que aconteceu? Existem alguns mitos aí, né? Por exemplo, falava-se que só podia fazer esse tipo de massa de pão, de rosca, de pizza, se tivesse o dia quente, se tivesse sol, né? Se tivesse o tempo frio, a massa não ia crescer. Tudo isso, então a gente vai estar tirando aí as dúvidas, explicando um pouquinho a respeito do
das
fermento.
Das massas e dos fermentos. De onde que vem, chefe? A gente começa na história porque eu sei que você adora uma história. E a história da cozinha, da culinária, você gosta muito. E sempre tem trazido isso aqui pra gente de uma forma bem leve, fazendo a gente conhecer também as origens. Onde que surgiu aí esse processo de fermentação? A gente já falou também uma vez aqui sobre o processo de fermentação, mas de onde que vem a pizza? É da Itália mesmo?
Então, a fermentação, ela é muito antiga, né?
Muito, né?
Ela data desde antes de Cristo, né? Se a gente falar sobre fermentação aí, a gente vai até pro lado das bebidas, por exemplo, a cerveja. Né? Conta-se aí que a cerveja, né, desde antes de Cristo. E é interessante que a cerveja antes ela era fabricada pelas mulheres, né? E hoje ela, vamos dizer assim, de certa forma é do mundo ali masculino, né? Hoje em dia, mas era as mulheres ali que começou esse processo de fermentação. E a pizza, né? Ela tem essa questão italiana aí, que a gente fala de pizza,
é,
né?
É verdade, sempre pensa
na
Itália, né?
Na Itália, né? E massa em si, no geral, por exemplo, se a gente for jogar o macarrão, a gente fala macarrão Itália, não. Macarrão é China.
É verdade.
A Itália foi o molho.
Engraçado, o tomate, né?
Isso, exatamente. Existem vários tipos de pizza, né? Vários tipos de massa de pizza. Hoje aqui eu trouxe uma básica, uma que, vamos dizer assim, não tem erro. Ela fica muito saborosa, tá? Dá pra fazer em casa, dá pra fazer. Nas férias mesmo eu fiz com... uma sobrinha que veio de São Paulo, ela tem, se eu não me engano, 3 aninhos aí. E ela queria pizza, mas não adiantava eu fazer a pizza. Ela tinha que fazer junto comigo. Então foi uma farra, a criançada lá em casa.
E é uma oportunidade também, né, chefe, de reunir a família ali, trazer as pessoas, as crianças mais perto, né? Prepara uma pizza aí no final de semana, à noite, até mesmo uma massa aí para um macarrão, fazer um lamen, alguma coisa assim, né?
Isso. E assim, pra gente começar, vamos falar um pouquinho a respeito do fermento. Acho que eu já falei um pouco a respeito disso aqui.
Sim.
Mas é bom relembrar, a gente tem dois tipos de fermento. Sim. Temos o fermento químico, que é aquele que a gente usa para bolo, né?
Sim.
Que compra lá da latinha de plástico
industrializado
lá.
Ali,
isso.
Né?
Isso. E a gente tem o fermento biológico, né? Ele tem esse nome biológico porque ele é um ser vivo, né? Uhum. São fungos, são bactérias ali. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, o fermento, ele é um ser vivo. E para a gente fazer a massa, para ela crescer, tem alguns processos. Então, o que faz a massa crescer, ficar bonita, é os gases que esse fermento solta durante a alimentação dele.
Sim.
Né? Então, ele precisa alimentar, ele vai soltar gases, esses gases vão entrar em contato com a proteína do trigo ali, o glúten. e vai fazer com que cresça, né? Então é interessante a gente saber disso e entender que, por exemplo, o sal que a gente usa na receita, ele freia o crescimento. A gente usa o sal ali para falar assim: tá bom, para, eu gosto de ensinar da seguinte maneira, né? Então imagina ali o fermento, ele é um ser vivo, ele precisa de alimento e temperatura. Então, a temperatura ideal ali para o fermento começar a multiplicar é de 15 a 30 graus, 35 graus. Então, você vai colocar ali o líquido, no nosso caso da nossa pizza, vai ser a água. A água tem que estar mais ou menos nessa temperatura, né? Eu falo que a temperatura ali de dar leite para criança. Então, não tem erro.
Bem morninho.
Bem morninho. Então eu vou misturar o fermento no açúcar, que vai ser o alimento ali, né? Depois eu vou passar a receita certinho. E eu vou acrescentar essa água morninha ali. Isso vai fazer com que o meu fermento ele tenha a temperatura ideal para multiplicar, para se alimentar.
Tem um tempo, chefe?
Olha, não tem necessidade de muito tempo. Existe uma diferença, que nós temos dois tipos de fermento biológico. Nós temos o fresco e o seco. Tá? Hoje a receita que eu trouxe é com fermento seco. O seco ele demora um pouquinho mais para agir. O fresco ele é mais ativo.
O fresco é aquele tipo em barrinha que é molinho. Isso. E o fresco é aquele tipo em pozinho, em granuladinhos.
Exatamente. O seco ele é um sachêzinho bem pequenininho, são 10 ou 12 gramas.
Sim.
E o fresco a gente compra normalmente em padaria, né? Ele parece um barrozinho, uma massinha. Sim. Né? Então, o que que acontece? O fresco, a gente precisa de uma quantidade maior.
Interessante.
O seco, ele é mais forte. Por exemplo, uma receita aí que eu uso 100 gramas do fresco, se eu for substituir pelo seco, eu coloco 12 gramas.
Dá uma diferença.
Dá uma diferença, né? E ele tem um poder, assim, ele demora um pouquinho mais pra agir. Como a pizza, eu não quero um pão, algo grande, né? Coisa assim, então eu gosto de usar o seco pra pizza.
É, Minas, as mineiras são rainhas aí das quitandas, né? Em toda casa de todos os mineiros aí tem sempre aquela bolachinha, aquele pãozinho ali pra tomar aquele cafezinho da tarde, aquele pãozinho de queijo, mas não é só o pão de queijo, né? A gente chega aí às vezes na casa dos colegas e sempre tem uma quitanda ali pra oferecer. E sempre tem muita dúvida: olha, hoje não deu certo a minha massa do meu pãozinho, não. Ela ficou pesada. Eu acho que é o fermento. Pode ter sido o fermento mesmo, chefe?
Com certeza. O modo que você usou o fermento. Por exemplo, hoje em dia a gente vê receita aí na internet que manda você pão de liquidificador.
Sim.
Aí, primeira coisa errada que tá ali na receita. Aí tá assim: coloque o açúcar, o fermento, o sal, né? Já manda misturar o sal junto com o açúcar no começo do processo.
Ah, não.
Aí o que que vai acontecer? O sal, como ele retarda o crescimento, né, do fermento, o fermento não vai saber se ele cresce ou se não. Então o que que acontece? Demora. Aí por isso, né, que antigamente se falava, tem que ter sol, tem que ter calor, porque quanto mais calor, mais vai ajudar no crescimento. Mas eu posso fazer aqui dentro do estúdio, né, tudo fechado, ar-condicionado ligado, que a minha massa, o meu pão, a minha rosca, ela vai crescer, não vai ter problema. Porque eu tô seguindo essa ordem. É muito importante a questão eu seguir a ordem. O sal eu coloco quase finalizando a minha massa. Eu não coloco antes. E se eu não colocar o sal, o que que acontece? Eu creio que muita dona de casa já fez aí alguma massa que ela ficou linda, né? Saiu até pra fora da bacia, cresceu, ficou aquele balão.
Isso.
Aí quando você toca nele, né? Literalmente um balão, ele murcha. Aquela massa cai, mingua. Né? Todo o ar, todo o gás que estava ali, ele saiu. Por quê? A quantidade de farinha de trigo, a quantidade de glúten que está ali dentro daquela massa, ela segura uma determinada quantidade de gases. Então, se eu colocar gás demais ali, é igual um balão. Cada balão, ele aguenta uma capacidade de ar ali dentro, né?
Sim.
Tem balões maiores, menores. Se eu pegar um pequenininho e colocar muito ar,
ele vai explodir.
Ele vai explodir. Então a mesma coisa acontece com o glúten. O glúten não vai conseguir segurar. Aí vai explodir Aí quando você assa, vai ficar aquele pãozinho duro, solado, que a gente fala, né?
É.
Mas aí você fala, nossa, mas minha massa cresceu tanto, eu não
sei
por quê.
Tava tão bonita, tava linda.
Eu não tenho mão pra fazer pão, né? Eu não tenho mão pra fazer bolo. A gente ouve tanto isso, né?
É verdade.
Então não é questão de mão, é questão de técnica. Então é muito importante a gente lembrar. Eu tô lidando com um ser vivo. O fermento é um ser vivo.
Uhum.
É um fungo, é uma bactéria do bem. Vamos
Sim.
dizer assim, que faz bem para o nosso organismo. E eu preciso cuidar dele, alimentar ele para que ele possa dar o resultado que eu quero. Normalmente é o açúcar. O açúcar é o alimento ideal para ele ali. A gente coloca ele junto com o açúcar. E quando a gente coloca o nosso líquido ali morninho, é interessante, se você notar, vai começar já a soltar algumas bolinhas.
Uns gases ali.
Alguns
já começa,
gases. Ele
né?
já começa o processo ali da fermentação. Né? E você pode fazer isso e você vai fazer com que sua massa ela tenha esse resultado, mas é importante você saber. Outro mito também, tem pessoas que falam assim, nossa, hoje eu tô com uma raiva, eu queria descontar em alguém, então eu vou bater uma massa.
Socar a massa bastante.
A massa sofre tanto, né? Bate, tem aquelas pessoas que pegam e jogam na mesa, é perigoso até quebrar a mesa. Né? E não precisa essa violência com a coitada da massa. É, você não precisa, tipo assim, sovar tanto, bater tanto a massa.
Ô, chefe, você falou aí da importância aí de seguir direitinho aí a técnica, né? O sal, uhum. ele retarda ali o crescimento ali da massa, porque ele vai impedir ali o fermento de continuar a agir. Então, é importante que o sal ali seja um dos últimos ingredientes aí para a massa. Eu gostaria de saber sobre... Às vezes a gente vai na padaria e vê aqueles baldes de águas geladíssimos. Precisa de água gelada mesmo para fazer o pãozinho?
Você acabou de tocar no assunto que eu ia falar agora. Olha que interessante a sintonia aí. Eu tô falando aqui de um processo artesanal.
Sim.
O que que acontece? Como eu falei, né? A bactéria, ela é até 35 graus ali.
Sim.
Passou disso, ela morre. Por isso que a gente fala que o alimento, você tem que cozinhar o alimento, né? Para matar as bactérias, coisas assim. Então, na mão, no braço ali, artesanal, na hora que eu tô sovando a minha massa, misturando, eu não vou conseguir produzir calor o suficiente para passar dessa temperatura.
Sim.
Mas numa padaria, né? Eu vou ter lá uma batedeira gigantesca, uma potência gigante que vai amassar ali 50 quilos de farinha de trigo de uma vez, superaquece a massa. Por isso que eles tacam água gelada, às vezes até gelo. Dentro da massa ali, né? Mas isso a gente está falando de um processo industrial.
Industrial.
Porque a velocidade do motor da máquina ali vai aquecer demais. Por exemplo, a gente quando está em casa, usa o liquidificador demais, ele superaquece.
É verdade.
Né? Então, vai o braço da batedeira ali, da máquina de sovar, ela vai aquecer a massa, ela vai aquecer os ingredientes. E se aquecer demais, eu mato.
Então por isso que, água gelada.
Isso, se eu colocar água fervendo também na minha receita ali artesanal, eu vou matar meu fermento. Ela tem que ser no ponto ali de dar leite para criança, né? Que é uns 20 e poucos graus ali, por ali algo que não queime, né? Que você consiga, por exemplo, colocar o dedo, sentir que tá quente, mas não tá te incomodando.
Bacana.
Esse é um dos grandes pulos do gato aí do nosso processo de fermentação das massas.
É, assim como também a questão do sal. Realmente aí é uma coisa inédita. Sempre o chef tá trazendo aqui umas dicas bacanas aí para você mesmo, comum aí, chegar em casa e fazer aí, né, a sua quitanda bacana, a sua massa. Chefe, pizza no Brasil. Segundo o levantamento aí realizado pela UPESP, Associação de Pizzarias Unidas aí do Estado de São Paulo, diariamente são consumidas aí 1 milhão de pizza no país. Olha, é muita pizza.
1 milhão de pizza por dia, né? Pensa no, bem.
É diariamente, 1 milhão de pizza. Sendo 512 mil aí, a metade só em São Paulo, né? Que é considerada aí a segunda cidade que mais consome pizza no mundo, ficando apenas atrás de Nova York. E depois, lógico, né? né, Minas Gerais, gigantesco o nosso estado, né?
Sim.
Então aqui o consumo de pizza também é gigantesco. É, olha, 1 milhão de pizza aí consumido no Brasil.
Desculpa, é interessante, né? A pizza, ela é um dos alimentos mais completos.
Verdade.
Eu consigo colocar ali legume, verdura, proteína, carboidrato. Eu tenho tudo.
Tudo.
Né? Você fazer uma pizza aí, você vai ter um presunto, você vai ter... Pode colocar alguma verdura. Eu gosto muito de pizza com rúcula. Né? Então você coloca uma salada na pizza, dá pra fazer uma pizza portuguesa. Né? E ela agrada gregos e troianos.
É verdade, viu? O pessoal tá passando aqui, viu, chefe, no WhatsApp, e falando aí, confirmando esse 1 milhão aí de pizza no país aí, ó. O meu fast food preferido é a pizza. Aí passa por aqui também, um abraço aí para todos os ouvintes que estão participando com a gente. Gosto muito de pizza, tanto de fazer como de pedir aí também uma boa pizza. Ah, e um final de semana sem pizza não é final de semana. Então a gente vê que realmente a pizza é uma das massas mais queridinha aí do povo brasileiro. Eu acho que depois vem o macarrão, né, chefe?
É. Eu acho que em primeiro lugar tá a pizza e depois tem o macarrão. Mas o macarrão, se você parar pra pensar, eu acho que ele dá até mais trabalho do que a pizza. Né? Não tô falando pra você fazer um macarrão. Mas mesmo pra você botar o macarrão pra cozinhar, preparar o molho, coisa assim. A pizza, por exemplo, você faz uma massa dessa com 5 minutos, 10 minutos. Você faz uma massa de pizza.
Pois né?
E dá pra você brincar, usar a criatividade no recheio, coisa assim. Isso ajuda bem, eu acho que alimenta mais. Né? Você consegue colocar muita coisa ali na pizza e dá pra fazer a alegria da galera.
O recheio vai ficar por sua conta, mas a massa vai ficar aí por conta do nosso chefe. Agora então a gente vem de receita de massa de pizza. Aquela para você acertar e nunca mais errar na massa de pizza. Fácil e gostosa, segundo o chefe Wellington. Então vamos lá.
Vamos lá então, gente. Olha, essa receita aí da nossa massa de pizza, você vai precisar, eu já vou colocar aqui, eu vou falar dos ingredientes na ordem que a gente vai fazer, tá bom? Então, você vai precisar aí de 4 colheres de sopa de açúcar, açúcar cristal mesmo, tá bom? Um pacotinho do fermento biológico seco, 30 ml de azeite, eu posso usar óleo? Pode, mas o azeite, né, ele dá sabor, ele fica mais gostoso ali. Eu vou usar 500 ml de água morna, tá bom? 2 ovos inteiros. Farinha de trigo, aproximadamente 1 kg. Talvez gaste um pouco mais, talvez gaste um pouco menos. Por quê? A farinha de trigo depende da umidade, do tipo da farinha. Então, se você tem uma receita que tem a quantidade exata do líquido, a quantidade de farinha, você vai colocar até dar o ponto.
Chefe, a farinha tem que peneirar ou não?
Olha, pode peneirar. Por quê? O que acontece? A nossa vigilância, ela permite ter uma determinada quantidade de, vamos dizer assim, coisas que não é ideal ter dentro de um alimento, tá? Por exemplo, cabelo, né, restos de inseto.
Ai, meu Deus.
Eu não me lembro a proporção por tonelada que a vigilância sanitária permite. Mas, se eu não me engano, dá mais ou menos aí para cada tonelada 1 kg.
Nossa, que medo.
Então, tipo assim, se você puder, né?
Peneirar,
apesar que os nossos moinhos aí, né? Até hoje eu nunca encontrei nada de absurdo dentro de uma farinha, não.
Então tá tranquilo, mas o ideal é que peneira. Mas altera ali a massa peneirando ou não? Você vai ter alteração na massa ou não?
Pra pizza, não.
Pra pizza, não.
Pra essas massas pesadas, não. Mas, por exemplo, pra um bolo, pra um pão de ló, dá diferença.
Dá
porque
diferença.
Eu vou estar aerando a massa.
Bacana.
Da farinha, desculpa. Então, ali os 2 ovos, a farinha de trigo. E eu coloquei aqui 1 colher de chá de sal. Essa colher de chá de sal, ela vem no final. É o que eu vou fazer, eu vou pegar uma bacia, eu vou colocar ali o meu fermento, o açúcar, e misturo os dois ali. Não precisa misturar muito tempo, nada disso. Coloco a minha água lá para mornar. A minha água mornou, eu vou pegar, vou despejar ali, já acrescento o azeite e os dois ovos. Misturo tudo e começo a colocar a farinha de trigo. Eu vou mexendo. Vai chegar num ponto que a colher vai ficar difícil de mexer. Eu tiro a colher e começo a sovar. A colocar a mão na massa, literalmente, sovar. E vou acrescentando a farinha de trigo. E uma coisa muito importante aí para vocês que gostam de fazer. Sempre que a gente tá fazendo massa, a gente só suja uma mão, hein? Nada de botar as duas mãos lá dentro da massa. Uma mão eu vou segurar ali a minha bacia, o meu bol.
Sim.
A outra mão eu vou sovar. Eu tenho que ter uma mão limpa. E quando eu ver que tá quase dando ponto, eu já vou explicar o ponto, eu venho com a colherzinha ali de sal. Com a pitada de sal. E ponho mais um pouco de farinha de trigo e vou sovando. Qual que é o ponto da minha massa? Eu vou pegar minha mão limpa. Eu vou colocar em cima dela, apertar e tirar a mão, não vai grudar.
Uhum.
O que que acontece? Se eu cheguei nesse ponto, eu paro de colocar a farinha de trigo e paro de sovar. Se eu continuar sovando, eu vou continuar aquecendo a massa, ativando o glúten, ela vai me pedir mais farinha. Aí eu vou pôr no farinha. O que que vai acontecer? Eu coloquei farinha demais para fermento de menos. A minha massa vai ficar dura. Tá? Então, eu já vi isso com os meus alunos dando curso por aí, que eles têm essa empolgação por sovar. Chegou no ponto, para, aí você continua. Você continua sovando a massa ali, ela vai amolecer, vai pedir mais farinha.
Soltou ali da mão.
Soltou da mão.
Pronto, acabou.
Acabou.
Para de mexer.
Para de mexer. Aí você pega o azeite, dá uma passada de azeite em volta da massa ali, faz tipo uma bolinha, né, pra ela não ressecar. Deixa ela descansar 10 minutinhos.
Só 10 minutos?
Só 10 minutinhos. Não precisa mais do que isso. Se você nem quiser, não precisa deixar descansar também, não.
Temperatura ambiente.
Temperatura ambiente.
Sim.
Aí, o que que eu faço? Eu corto em 4 partes. Essa receita dá 4 pizzas grandes, tá? Aí eu vou cortar ali em 4 partes iguais. Faço a minha bolinha. Polvilho fubá. Pra abrir, não farinha de trigo. Porque o fubá ajuda a dar aquela crocância na massa e dá sabor.
Que bacana.
Dá sabor também. Então você joga ali um pouquinho de fubá.
Fubá é coisa, né, de mineiro,
coisa,
hein?
Coisa de mineiro, olha aí. Aí você vai abrir a sua massa ali, normal, leva pra forma. Eu não gosto de pré-assar. Eu já taco o meu molho ali, o recheio e forno. Forno 250 graus, tá? Uma temperatura mais alta. Pra quê? Pra que quando o meu queijo derreter, a minha massa asse também.
Tudo juntinho.
Tudo junto. Senão o queijo vai derreter demais, gratina e a massa não assa.
Bacana.
Então, não tem segredo, né? Se você tem todos os ingredientes ali, eu garanto pra vocês, vocês vão começar gastando 10 minutos. Mas vai chegar o tempo que com 5 minutos vocês estão fazendo essa massa de pizza aí... Com a mão nas costas, chef, literalmente.
Um errata. Tem segredo sim, o segredo do chef, que foi o pulo do gato aí. Não pode continuar sovando a massa.
É.
Chegou no ponto ali, colocou a mãozinha, não colou, pronto, tá certinha, parou, né? Porque a gente tem essa mania mesmo de continuar ali.
Empolga, né?
Achando que vai dar bom, mas acaba dando ruim aí.
Uhum.
Que bacana essa receita aí de massa de pizza. Acredito que muita gente gostou. Aliás, muitas pessoas se manifestaram aqui no WhatsApp, né, falando aí sobre essa receita de hoje, esperando empolgada aí, ó. Por favor, aqui é a Josi, manda a receita pra mim, por favor. Josi, vai estar lá a receita no Instagram, @radio94fm, embaixo assim da live no feed, viu? Lá do Instagram, pode dar uma checada lá, já vai estar lá daqui a pouquinho. Eu amo qualquer fast food, mas sou apaixonada em macarronada. Que molho, aquele molho, delícia. Me mandou pra gente essa aqui, foi Marília, isso mesmo?
Olha aí.
Ana Carolina de Ribeirão Vermelho, Ana Carolina lá de Ribeirão Vermelho, chefe. A gente também tá lá em Nazaré, Nazareno, tá falando, aqui é o Carlos, ele fala o seguinte: eu prefiro pedir uma pizza em casa pela praticidade, né? Mas de vez em quando, mas eu acredito que a partir de hoje, depois dessa receita do chefe, todo mundo pensa que é difícil de fazer a massa, né, chefe? Quando você traz essas dicas aí, eu tenho um problema, tinha esse probleminha aí de ficar sovando a massa mesmo. E a massa ficar um pouco dura, ficar tipo uma rosca, né? É exatamente isso que acontece, ela fica muito crocante ali, dura. Mas depois desse pulo de gato, acho que não vou errar mais não, viu?
E fica muito saborosa essa massa, vocês podem fazer aí. E aí, ó, a sugestão aí da ouvinte, a gente pode trazer na próxima quarta-feira aí uma receita de massa de macarrão. E eu vou trazer um molho à bolonhesa de verdade. O que você acha?
Eu acho
aquele
maravilhoso.
Bem italiano mesmo,
bem,
sabe?
Bem italiano. Não é, com aquele molhinho que você compra no mercado, não.
Isso.
É aquele que você faz em casa. Eu acho muito bacana, porque é praticidade também, né, chefe?
É.
Muita praticidade. O Giordano tá por aqui, ele tá parabenizando aí o chefe, parabenizando também pelo destaque, pega altas dicas aí e vai pra cozinha no domingo, né, Giordano? Giordano, a gente sabe, no domingo ele tá sempre lá assumindo o fogão, então fica aí nas receitas. Gente, passa lá no Instagram da 94, Rádio 94 Lavras, você consegue lá pegar todas as receitas do chefe, passada aí desde o início desse programa muito bacana, que é toda quarta-feira com o chefe Wellington aqui, professor de gastronomia, trazendo aí essas dicas tão interessantes para facilitar a vida da gente aí na cozinha. Muito bacana. Chefe, muito obrigada. Mais um dia aí. 94FM agradece e até quarta-feira que vem aí com essa massa para macarrão e com esse molho especial que você pode fazer em casa. Que delícia!
Eu que agradeço. Agradeço aos ouvintes aí. Então, até a próxima quarta. Vamos estar aí com essa massa aí, esse molho bolonhesa bem especial.
Delícia. Obrigada, chefe. Até mais.
Até.